Preparados para o Dia da Batalha, por Elder Eduardo Gavaretti, do 70. Depositando nossa confiança no Salvador, o Senhor dos Exércitos, estejamos preparados e não pereçamos no campo de batalha. Em 1485, Ricardo III ocupava o trono da Inglaterra. Era uma época de instabilidades, e Ricardo teve que defender sua coroa mais de uma vez. Mas ele era um experiente veterano militar, um guerreiro ousado e sagaz, com um exército que tinha entre 8 mil e 10 mil soldados. Naquele mesmo ano, um pretendente ao trono inglês, Henrique Tudor, duque de Richmond, desafiou e confrontou Ricardo num lugar que deu nome à batalha ali travada, Campo Bosworth. Henrique, ao contrário de Ricardo, tinha pouca experiência de combate, e seu exército contava apenas com 5 mil soldados. Mas, a seu lado, ele tinha bons conselheiros, nobres que haviam participado de batalhas semelhantes, inclusive algumas contra Ricardo. Chegou a manhã da batalha, e tudo indicava que Ricardo sairia vitorioso. Um famoso relato dramático resume os acontecimentos de 22 de agosto de 1485. Naquela manhã, o rei Ricardo e seus soldados prepararam-se para enfrentar o exército de Henrique. O vencedor da batalha seria o governante da Inglaterra. Pouco antes da batalha, Ricardo mandou um cavalariço ver se seu cavalo favorito estava pronto. «Ponha rapidamente as ferraduras no cavalo!» ordenou o cavalariço ao ferreiro. O rei quer cavalgar à frente de suas tropas. O ferreiro respondeu que isso teria de esperar. Venho pondo ferraduras em todos os cavalos do exército do rei nos últimos dias, disse ele, e agora preciso de mais ferro. O impaciente cavalariço disse que não podia esperar. Os inimigos do rei estão avançando neste exato momento, e temos que ir ao encontro deles no campo, disse ele. Use o que tiver. Seguindo as ordens, o ferreiro fez o melhor que pôde, providenciando 4 ferraduras a partir de uma barra de ferro. Depois de malhar as ferraduras, pregou 3 delas no cavalo. Ao tentar pregar a 4ª ferradura, porém, deu-se conta de que não tinha pregos suficientes. Preciso de mais 1 ou 2 pregos e vai levar um tempo para malhá-los, disse ao cavalariço. O cavalariço, porém, não podia esperar mais. Estou ouvindo as trompetas agora, exclamou ele. Não pode usar o que você tem? O ferreiro respondeu que faria o melhor possível, mas não poderia garantir que a 4ª ferradura ficaria firme. Pregue-a, ordenou o cavalariço, e apresse-se, ou o rei Ricardo se zangará com nós dois. A batalha em breve teve início. Para reunir seus homens, Ricardo cavalgava de um lado para o outro no campo, lutando e incentivando os soldados com seu brado: Avante! Avante! Quando Ricardo olhou para o outro lado do campo, porém, viu alguns de seus soldados batendo em retirada. Temendo que os outros soldados também começassem a fugir, partiu a galope na direção da linha desfeita para chamá-los de volta à luta. Mas, antes que Ricardo chegasse até eles, seu cavalo tropeçou e caiu, lançando o rei ao chão. Uma das ferraduras do cavalo, tal como temia o ferreiro, soltara-se durante o galope desesperado do rei. Ricardo ergueu-se de um salto do chão enquanto seu cavalo galopava para longe. Ao ver o exército de Henrique avançando, Ricardo brandiu sua espada no ar e gritou: Um cavalo! Um cavalo! Meu reino por um cavalo! Mas era tarde demais. Naquela altura, os soldados de Ricardo fugiam de medo do exército de Henrique que avançava, e a batalha foi perdida. Desde aquela época, recita-se este provérbio: Por falta de um prego, perdeu-se uma ferradura. Por falta de uma ferradura, perdeu-se um cavalo. Por falta de um cavalo, perdeu-se uma batalha. Por causa de uma batalha, perdeu-se um reino. Tudo isso por faltar um prego na ferradura. Apegar-se a nossos princípios. Ao pensar nessa história, reflito sobre como algo simples como um prego de ferradura mal fixado resultou nessa sequência de acontecimentos. Podemos comparar o prego que faltava com os princípios do Evangelho. A falta de princípios do Evangelho e dos valores e das práticas a eles associados pode deixar-nos desamparados no campo de batalha contra a tentação e o mal. Que práticas faltam em nossa vida e em nossa família? Estamos negligenciando a oração pessoal e a oração em família? O estudo diligente das Escrituras? As reuniões familiares regulares? O pagamento de um dízimo integral? O serviço prestado a nossos irmãos e nossas irmãs? A santificação do dia do Senhor? A adoração no templo? O amor ao próximo? Cada um de nós precisa olhar para dentro de si e descobrir o que falta. Que princípio ou prática precisamos fixar com mais firmeza em nossa vida e em nossa família? Depois de identificar esse princípio ou essa prática, podemos agir com diligência e determinação para firmar o prego, para viver esse princípio mais plenamente e para preparar a nós e a nossa família para defender o que é certo. Em Doutrina e Convênios, o Senhor aconselha: Tomai o capacete da salvação e a espada de meu espírito, que derramarei sobre vós, e minha palavra que vos revelo, e sede fiéis até que eu venha. Doutrina e Convênios, seção 27, versículo 18. Para seus servos fiéis, o Salvador prometeu: O braço deles será o meu braço, e serei seu escudo e seu broquel, e cingir-lhes-ei os lombos, e eles lutarão virilmente por mim, e pelo fogo de minha indignação preservá-los-ei. Doutrina e Convênios, seção 35, versículo 14. Lembremo-nos do que lemos em Provérbios: Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Provérbios, capítulo 21, versículo 31. Aceitemos o convite de Moroni: Vinde a Cristo, sede aperfeiçoados nele. Moroni, capítulo 10, versículo 32. E depositando nossa confiança no Salvador, o Senhor dos Exércitos, estejamos preparados e não pereçamos no campo de batalha contra o mal.
Lembrar as pequenas coisas. Seja obediente aos ensinamentos proféticos que Cristo deseja que você siga. Não prejudique sua futura felicidade, justificando atalhos em lugar da aplicação de bons princípios do Evangelho. Lembre-se, pequenas coisas resultam em grandes coisas. Imprudências ou negligências, aparentemente insignificantes, podem causar grandes problemas. E mais importante, hábitos simples, constantes e bons, resultam numa vida repleta de ricas bênçãos. Elder Richard G. Scott, do Quórum dos Doze Apóstolos, Para Ter Paz no Lar, Aliahona, maio de 2013, página 29.
Fim do artigo Preparados para o Dia da Batalha, por Elder Eduardo Gavaret, dos 70.